te agradecer. O melhor jeito é o jeito de saber viver. Aproveitar a vida que você pode me dar, fazendo bem, sem olhar a quem.
A Boa Nova é um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Então, voltando aqui com o nosso programa, nós temos uma pergunta no ar: o que são anjos e demônios? E o que leva um homem a se tornar anjos ou demônios?
Bom, a doutrina espírita, felizmente, talvez até como reflexo da época em que vivemos, onde talvez uma parcela da humanidade esteja mais amadurecida, ela nos permite estabelecer comparações, fazer estudos a respeito, por exemplo, de outras religiões, a respeito das origens de determinadas ideias que nós incorporamos às nossas religiões. Deus, como nós sabemos, é um só. As religiões são instrumentos criados muitas vezes pelos próprios homens para se aproximar de Deus e para compreender melhor a obra de Deus, não é? Então, nós estudando as origens de tudo isso, nós vamos ver, você falou em 4 mil anos mais ou menos, mas nós talvez pudéssemos aprofundar mais esses conceitos ainda, já que sabemos que o catolicismo, por exemplo, é uma doutrina judaico-pagã-cristã, não é? Mas antes dele, o próprio Moisés bebeu dos seus conhecimentos no Egito, já que todos nós sabemos que ele estudou junto aos sacerdotes egípcios, do qual foi um iniciado nos conhecimentos a respeito das realidades espirituais. Muito tempo antes, mais ou menos uns 1000 anos antes de Moisés, um homem chamado Hermes Trismegisto fundiu muitas informações das próprias correntes egípcias com as ideias atlantes, segundo dizem aqueles que estudaram o assunto, e ali provavelmente introduziu esses conceitos de anjos e demônios, né? A doutrina espírita, avançando talvez e simplificando para nosso entendimento as ideias sobre o espírito, sobre a evolução do espírito, sobre o funcionamento dessa mecânica maravilhosa toda que é a mecânica divina, ele nos mostra que o espírito, ele é revestido pelo perispírito e que acaba se projetando nessa estrutura física, nesse corpo físico através do qual nós nos manifestamos. Durante a nossa vida, nós adotamos procedimentos diferentes, dependendo dos nossos interesses, dependendo das nossas conveniências, dependendo da nossa cultura, dependendo também da nossa evolução espiritual. Todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, que é a lei de amor, nós estamos gravando em nós mesmos as consequências que haverão de se manifestar na continuidade, sobretudo quando nós nos desvestirmos desse corpo físico através do qual nós nos manifestamos após a inevitável morte que nos alcançará de uma forma ou de outra. Quando adentrarmos as realidades do Espírito, poderemos compreender o que está acontecendo ou não, poderemos aceitar o que está acontecendo ou não. Quando nós tentamos fugir da nossa consciência, porque a partir daí nós só nos defrontamos com ela, nós muitas vezes acabamos criando para nós os processos que haverão de nos identificar nas regiões espirituais para as quais nós nos dirigimos, não é? Como nós sabemos que a estrutura perispiritual que acompanha o espírito, que reveste o espírito, que serve de veículo de manifestação para o espírito, ela é altamente vibrátil e acaba se alterando em função da atuação mental de todos nós, ela assume as características que refletem a nossa desarmonia interior. Há várias descrições, por exemplo, no livro Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, ele faz várias referências a respeito de espíritos que se apresentariam com as características demoníacas. Mas isso é nada mais nada menos do que a ordem mental expedida pelo próprio espírito, a sua estrutura mais sutil, que acaba fazendo com que ele assuma essas características. Evidentemente, ainda são espíritos muito próximos da materialidade, espíritos ainda pouco evoluídos, espíritos ainda muito presos às ideias de ódio, de rancor, que ainda habitam por dentro de muitos de nós, em maior ou menor intensidade, necessitando o trabalho da renovação interior, que é tão apregoada pelos espíritos e pelos espíritas, né? Evidentemente, essas entidades são entidades ainda necessitadas de socorro, de auxílio, que se não for feito através das técnicas utilizadas, por exemplo, nas casas espíritas, ou será através das também inevitáveis experiências reencarnatórias às que eles têm que se submeter para prosseguir no seu processo de crescimento e evolução espiritual. No caso dos espíritos angélicos, segundo a concepção nossa, a concepção humana, evidentemente são aqueles espíritos já bastante desmaterializados, distanciados do império das sensações que ainda caracteriza esse mundo materialista no qual nós estamos vivendo. Então, quanto menos nós nos apegarmos a essas necessidades de sensação, quanto mais nós as transformarmos, né, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo Sede Perfeitos, ele diz que no processo evolutivo a que todos nós nos submetemos, no início nós somos apenas instinto. Numa fase mais avançada, nós somos sensação. Numa fase mais avançada ainda, nós somos sentimento. Há em todos nós ainda um pouquinho de cada uma dessas três. Se fizermos uma análise sobre nós mesmos e verificarmos qual a que está prevalecendo, provavelmente saberemos em que condição espiritual nós nos achamos. Se somos criaturas impulsivas demais, instintivas demais, evidentemente temos ainda muito a percorrer para nos desmaterializarmos. Se somos criaturas dominadas pelas necessidades de sensação, só buscamos-las através da alimentação excessiva, através dos prazeres, através dos alcoólicos, através dos vícios todos, evidentemente temos também um bom caminho a percorrer. Entretanto, se somos criaturas que já se preocupam em amar, em se solidarizar, em sermos mais afetuosos, mais carinhosos com as pessoas, enfim, em fazer com que se manifeste através de nós o amor em todos os seus tempos e modos, né, em que conjuguemos esse verbo amar de todas as formas possíveis, sendo criaturas compassivas, exercitando, por exemplo, as palavras de gratidão, as palavras de carinho, de perdão, de tolerância, de compreensão, ao invés das palavras de mágoa, as palavras de inconformação, de insatisfação, que infelizmente ainda são as que predominam muitas vezes, nós naturalmente estaremos mais próximos da condição de espíritos angélicos, espíritos puros, menos materializados.
Eu gostaria de...
Só um pouquinho. É interessante o ouvinte perceber que o estado de anjo, o estado de anjo é um estado quase que definitivo em evolução. Mas o estado de demônio é um estado transitório. Então, que, embora não seja o demônio como se entendia, mas esse estado de imperfeição é um estado provisório, em que o espírito está passando e cabe somente a ele abreviar ou não esse estado, esse momento em que de qualquer forma todos nós seremos anjos um dia, não é isso, irmão?
Com certeza.
Eu gostaria de destacar alguns pontos dessa explicação que Luiz Armando nos fez com muita propriedade, para que nós tenhamos assim bem marcado o entendimento da concepção espírita do anjo e do demônio, né? Quando Luiz Armando se referiu ao perispírito, quando ele se referiu, portanto, ao corpo espiritual que nós, todos nós temos, se as nossas intenções, se as nossas ideias, se os nossos sentimentos forem intenções ou sentimentos ruins, sentimentos voltados à prática, vamos assim dizer, do mal, né, esse corpo espiritual, ele sente isso e se deforma, né? Esse corpo espiritual, ele passa a perder a beleza dele, É por isso que nós nos referimos, quando temos um espírito evoluído, falamos aquele espírito de luz, aquele espírito é bonito, um espírito de beleza, né? O inverso também ocorre. Ou seja, quando nós encontramos pessoas que ainda equivocadamente se apegam à prática do mal, de uma maneira prolongada, de uma maneira muito renitente, muito intensa, o seu organismo espiritual, portanto, o seu perispírito, como foi aqui colocado pelo Luiz Armando, ele começa a perder essa beleza. Ele vai se deformando, a ponto de que quando ocorre o desencarne da pessoa, aquilo que a gente vê, o que pode ser visto no plano espiritual, o que os médicos podem ver, é uma coisa que não é bonita. Daí essa imagem, a imagem meio animalesca, muitas vezes, aquela imagem que agride, né? E, sem dúvida, tanto a colocação que o Hélio e o Luiz fizeram, isso é um estado transitório, né? Porque isso não é a natureza. A natureza é feita de amor. Tudo na natureza é feito pelo amor de Deus. Isso não é normal. O normal é que o amor floresça, o amor é que cada vez mais as criaturas sejam belas, o amor é que cada vez mais haja fraternidade, haja cooperação, porque é o estado permanente de crescimento que transcende a limites que nós não conseguimos nem imaginar nesse equilíbrio, nessa ordem toda, né?
E apenas o seguinte, quando Jesus afirma que vós sois deuses, ele não está apenas fazendo média com a gente, nem usando de retórica. Ele está apontando, realmente sinalizando que dentro de nós existe a potencialidade toda, que é o reino de Deus, que está obscurecido pela ainda nossa imperfeição, porque ao invés de fazer com que prevaleça o reino de Deus que está dentro de nós, nós permitimos que prevaleça o nosso próprio reino, que é o reino da ilusão, do equívoco, o reino ainda onde prevalece o orgulho, o egoísmo, que são as características que, segundo o Livro dos Espíritos, são os maiores obstáculos ao nosso avanço na direção da angelitude e das condições mais perfeitas.
Né? Valdir. E esse estado transitório, né, que foi dito ainda há pouco, é que mostra o quanto Deus é infinitamente bom e justo, que nos dá o livre-arbítrio de nós nos redimirmos de nossos erros e caminharmos, né, rumo a esse estado angelical, né?
Emmanuel faz uma referência no livro Consolador, dizendo assim: Deus, nosso pastor, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará, no mínimo, no íntimo, a luz radiosa da alvorada de seu amor.
E aqueles que já tiveram a oportunidade de prestar atenção, de conversar com uma pessoa que se encontra nesse estado chamado demoníaco, né? A pessoa que está assim vivendo no mal. Quando você conversa com a pessoa, você nota claramente ali o germe do amor, que o Marinho falou, que está latente nessa pessoa. É só uma questão de você dar a ela uma oportunidade, muitas vezes, e oferecer a ela uma condição ideal, que aquilo floresce. É como se você tivesse uma semente que estivesse em terra errada, em terra não apropriada. Assim que você coloca essa semente numa terra apropriada, ela nasce. Ela nasce e floresce. E interessante que ela floresce muito mais rápido do que se possa imaginar. Porque essa pessoa, quando chega nesse estado, ela está assim no extremo oposto. E os opostos são muito próximos. Quer dizer, se você andar muito em direção, por exemplo, ao norte, você vai acabar chegando no sul. Se você andar muito em direção ao sul, você vai acabar chegando no norte. Então, quando a pessoa está no extremo, ela está muito perto de se... De se modificar, de se transformar. Às vezes é por isso que as pessoas se espantam muitas vezes com as transformações que existem dentro dos presídios, as pessoas que se tornam cristãs dentro dos presídios, mas com que facilidade. Quem já fez trabalho dentro de prisão sabe disso. Inclusive o Targino já fez, né? O Targino está aqui presente, já fez, sabe disso. Que é muito fácil você transformar um cristão. Uma pessoa que está dentro de uma prisão, mais fácil até do que na rua. Porque ela está realmente ela chegou no fundo do poço. Né? É só você. Ela está esperando que você jogue uma cordinha que ela se agarra com uma coisa muito grande. É claro que depois tem todo um, como a Armando falou, tem todo um caminho a ser percorrido, né? Porque a natureza não vai dar saltos. Ele terá que fazer todo aquele percurso, ninguém, não vai ser tirado nenhum obstáculo dele, ele vai ter que transcorrer por todos os obstáculos, não é, Armando?
Sem dúvida.
E não podia ser diferente, porque somos todos criaturas de Deus, somos todos obras de Deus. E se Deus é amor, nós também somos amor. A centelha do amor está dentro de nós. E é uma questão do tempo, do toque, para que aquele amor floresça. É claro que tudo aquilo que nós fizermos equivocadamente, que nós fizermos erradamente, com infelicidade, nós vamos ter que consertar. E Deus, por ser amor, nos dá a eternidade de oportunidades para que a gente faça isso. A velocidade é o quanto nós queremos sofrer, né? Se a gente quer sofrer menos, vamos trabalhar mais, correr mais, que estaremos sofrendo cada vez menos.
É uma questão de hábito. Valdir, você queria fazer uma pergunta? Deixa eu saber, vamos deixar lá no ar e vamos para um intervalo.
Luiz Armando, a religião católica fala ainda do purgatório. Existe alguma explicação espírita para o purgatório?
Vamos deixar no ar para que eu já lhe responda.
Mestre Jesus, peço a tua permissão para citar alguns amigos que me ensinam a lição que todos nós temos possibilidades de mais cedo ou mais tarde atingir a perfeição. Maria Dolores, com seus versos tão amigos, só de lê-los já não brigo, pois me ensinam a ter paz. Cornélio Pires, com seus versos caipiras, Augusto César, com a gíria, tanto conforto nos traz. André Luiz, com a medicina do amor, a Sheila cheirando a flor com a ternura de Meimei. É luz que brilha em cada criatura, são palavras sem censura, é remédio que tomei.